E sexta-feira é dia de falar de meio ambiente, né? Vamos para um dos destaques desta semana, que é a iniciativa do governo de São Paulo, que contratou um serviço de consultoria do Banco Mundial para verificar a viabilidade da privatização da Sabesp, né? Entre os especialistas há uma divisão sobre ponto de vista, se é ou não o melhor caminho, não é? A privatização da Sabesp. E a gente vai entender um pouquinho melhor que modelo é esse de privatização. A gente falava há pouco do saneamento básico. Qual é o modelo, né? Modelo de participação, modelo de privatização aí no caso, em outras questões, parcerias público-privadas. Mas Sabesp, privatização da Sabesp, qual seria o melhor caminho? O próprio governo diz que buscou aí uma consultoria para entender melhor esse processo e tomar provavelmente uma decisão. Eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, aqui da USP. Vamos lá, professor, assunto importante, polêmico, que divide os especialistas. E é importante, primeira questão que eu coloco, buscar uma consultoria para estudar a viabilidade desse processo de privatização da Sabesp.
É importante, Roxane, mas antes de mais nada, sempre que eu me deparo com algum processo ou alguma possibilidade de privatização, de concessão de serviços públicos à iniciativa privada, eu acredito que o fundamental seja explicar para a população quais os benefícios que se pretende obter com esse processo. Porque muito se fala a respeito de privatizações, de concessão de serviços públicos, e no caso da Sabesp, isso tem sido um tema frequente, né, e colocado talvez aí como uma das principais realizações do atual governo do Estado, mas não falam para a população quais os benefícios que se pretende oferecer à população com uma eventual privatização da companhia. Muitas vezes a privatização ela é necessária quando nós temos o Estado atuando em áreas onde não é sua função estratégica, não é sua função básica, ou quando, mesmo sendo uma função estratégica, ele não tem conseguido oferecer um serviço de qualidade, vem operando de maneira deficiente, de maneira crônica, ou seja, há muitos anos vem oferecendo um serviço de péssima qualidade, aí sim fica evidente quais serão os benefícios que se pretende obter. No caso da Sabesp, a gente tem uma empresa que financeiramente é muito bem administrada, ela tem ações comercializadas na B3, na Bolsa de Valores Brasileiras, e por meio de ADRs, né, que são uma espécie de recibos, ela permite que essas ações também sejam comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York. Então ela está sujeita à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil e do equivalente nos Estados Unidos. É uma empresa auditada, ela tem uma capacidade técnica assim, excepcional, tem condições de investimento, ela tem feito investimentos importantes com recursos próprios ou tem capacidade de obter esses recursos em bancos de fomento. Então, sob todos os pontos de vista, ela é uma empresa que funciona muitíssimo bem. Claro que nós temos sempre o que melhorar, e eu mesmo tenho sido durante muito tempo crítico da Sabesp, mas no que se refere mais a decisões políticas que são tomadas em relação ao abastecimento da região metropolitana de São Paulo, onde nós temos uma população de mais de 20 milhões de habitantes, 39 municípios, incluindo a capital, e isso resulta, né, num conglomerado, né, numa reunião aí de pessoas equivalente à metade da população da Argentina ou da Espanha e praticamente o dobro da população de Portugal. Ou seja, nós temos um consumo de água considerável em face aí da quantidade de pessoas que vivem, né, nesses 39 municípios. Só para citar essa área aqui mais próxima, né, do campus, né, da cidade universitária e da USP Leste, e nós temos uma situação hídrica que não é favorável já há muito tempo, né? É sempre uma área sujeita a períodos de estiagem, situação essa que vem se agravando ao longo aí dos últimos 20, 25 anos em função das mudanças climáticas. Então, nós temos uma empresa que ela funciona bem, tecnicamente competente, ela é bem administrada sobre vários aspectos, mas aqui, efetivamente, nós temos uma série de problemas por conta de uma concentração populacional muito significativa e uma carência, efetivamente, de fontes de abastecimento que consigam dar conta disso, né? E aí surge um outro problema. Por quê? Nós, nesse momento, nós deveríamos colocar em discussão pública qual será o modelo de abastecimento que nós pretendemos utilizar na região metropolitana de São Paulo nas próximas décadas, nos próximos 10, 20, 30 anos, porque embora possa parecer assim, principalmente 20, 30 anos, um período que passe, vai demorar para chegar, isso passa muito rapidamente e nós precisamos investigar isso, porque o sistema de abastecimento, do jeito que ele está configurado, ele não vem mostrando resiliência face às mudanças climáticas, embora a Sabesp esteja fazendo um esforço muito grande no sentido de tentar garantir essa segurança hídrica. Hoje, felizmente, nós estamos com uma situação muito favorável em relação aos reservatórios, por conta das chuvas do último verão. Mas é interessante lembrar que em 2014, 2015, 2016, nós tivemos uma situação muito ruim, né, com o sistema Cantareira operando em níveis baixíssimos. Essa situação ocorreu também no início desse século, né, há 20 anos, isso ocorreu também, e é uma situação que tende a se repetir, e a gente tem que analisar isso dentro das perspectivas das mudanças climáticas, e quando a gente aborda, né, a questão da privatização, surge um problema que não está colocado em pauta, e eu sinceramente acredito que o Banco Mundial talvez não venha colocar isso em pauta, que é qual vai ser esse modelo de abastecimento. Então, vamos imaginar que a privatização acabe ocorrendo. Quem assumir a Sabesp, será que vai investir em novas formas de obtenção de recursos hídricos, né, seja por água subterrânea em alguns locais, seja pelo reuso de água, que até foi mencionado, né, na matéria anterior, será que vai investir? Porque isso requer muitos recursos. Será que um novo investidor ele vai olhar para isso com esse cuidado? Ele vai falar assim, não, eu privatizei um sistema que funciona de uma determinada maneira e eu vou continuar operando ele dessa maneira. Novos investimentos, novas situações, isso vai ter que ser feito pelo governo do Estado. Então, precisa analisar com muito cuidado quais serão os benefícios que a população vai ter de imediato e a curto, médio, longo prazo, para verificar se realmente isso vai trazer algum benefício para a população. Não se trata de ser contra ou a favor, por princípio, em relação à privatização ou concessão de serviços públicos. Mas eu sempre digo o seguinte, a primeira pergunta que tem que ser feita é assim, e a população vai ganhar exatamente o que com isso? Né? Questão, onde é que estão os benefícios? Não adianta vir com aquele discurso muito amplo, bonito, não, isso vai gerar investimentos, vai gerar empregos, né? Vai melhorar a qualidade do serviço. Fato esse até que foi mencionado, falou assim, não, a Sabesp, por exemplo, é uma empresa que ela precisa ganhar eficiência, né? Numa das matérias que saíram. Falei, bom, quais são os índices que estão sendo utilizados para monitorar a eficiência da empresa? Né? Os índices, eles têm que, inclusive, vir com um histórico, né? Como é que esses índices estão evoluindo aí ao longo dos últimos 20, 30 anos? Comentou-se, por exemplo, né, do custo de cada ligação, dizendo, fala assim, olha, na iniciativa privada o custo é mais baixo. Mas não fica claro se esse custo é de uma nova ligação ou da manutenção das ligações existentes. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando recebe essas informações a respeito, no caso aí específico da Sabesp, para tentar entender como isso está sendo projetado, como isso está sendo feito. Eu vejo com muito bons olhos esse estudo do Banco Mundial, mas considerando que o Banco Mundial, ele é um banco, né? E a tendência dele, me parece, posso estar aí totalmente equivocado, é sempre caminhar em relação à iniciativa privada. E talvez não seja essa a solução ideal para a Sabesp, porque, como eu disse, é uma empresa muito eficiente, né, do ponto de vista financeiro, uma empresa lucrativa, condições de fazer investimento, uma capacidade técnica muito grande, enfim. Vamos ver aí e acompanhar detalhadamente, né, os próximos passos para ver o que, que o governo pretende apresentar em relação a isso.
E só linkando com a questão do que falávamos há pouco, que é o novo saneamento básico, ou as mudanças mais recentes que o governo colocou nessa questão, o governo do estado já falou que o objetivo é adiantar a meta de universalização do saneamento do estado, que hoje está estabelecida para 2033, ótimo, é uma boa justificativa, mas não fica nisso, fica nesses pontos que o professor apontou, né, que não é só fazer o básico, mas tem que pensar em outros investimentos, e aí precisa estar contemplado na lei, né, professor, senão não vai estar obrigado o investidor a fazer isso, ponto.
Só para concluir, Roxane, a Sabesp, ela vem caminhando muito bem em relação às metas de universalização. Perfeito. Inclusive, algumas já foram muito adiantadas em alguns locais. Então, assim, ela não sinaliza com problemas em relação à consecução dessas metas, né? E eu não vejo aí um problema grave para a empresa, né? Muito pelo contrário. Ela tem mostrado capacidade de investimento, capacidade técnica, capacidade de atuação. E não me parece que isso seja um motivo para se privatizar a empresa, porque ela deve cumprir essas metas com tranquilidade.
Vamos acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, com a gente sempre aqui às sextas. Lembrando que você pode acompanhar nossos conversas semanais no canal do YouTube O Ambiente ao Nosso Meio ou em nosso portal, em Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, também está lá publicada a nossa entrevista. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.